A Comissão Preparatória do 5º Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social garante estarem criadas todas as condições para o arranque do evento que acontece a partir da próxima semana em Luanda. O processo de preparação do Congresso de Renovadores Sociais ficou marcado com a exclusão de dois potenciais candidatos, no caso São Paulo António e Gaspar dos Santos, que viram as suas candidaturas chumbadas por não reunirem alegadamente os requisitos previstos nos estatutos do partido, deixando Benedito Daniel em condições de concorrer sozinho para a sua própria sucessão. Os candidatos excluídos afirmam que o 5º Congresso está viciado, cheio de irregularidades, e, para o efeito, recorreram ao Tribunal Constitucional para suspender a atual comissão preparatória. Alguns círculos políticos no país mostram-se preocupados com a falta de democracia interna, que afeta a maioria das principais forças políticas, que condicionam de forma reiterada a existência de alternativas para as atuais lideranças. O Partido de Renovação Social foi fundado em 1990 e, na primeira eleição em que participou em 1992, ganhou 6 assentos na Assembleia Nacional. Em 1999, o partido passou por um período de conflito, durante o qual 4 deputados foram expulsos. Esta semana encerrou o processo de renovação de mandatos a nível das províncias, sendo que a região do Quango, na província de Lunda Norte, foi a última a concluir a sua conferência provincial. O porta-voz da Comissão Preparatória confirma que o partido já foi notificado pelo Tribunal Constitucional em relação à providência cautelar apresentada por um dos candidatos excluídos. Ainda assim, Dóge Vieira está confiante na realização com sucesso do 5º Congresso Ordinário do PRS.
Oficialmente nós não acompanhamos, só apenas do candidato companheiro São Paulo António, pelo que foi informado, já havia interposto um recurso, ou seja, uma reclamação junto do Tribunal Constitucional, uma providência cautelar. Portanto, e também a tempo oportuno o partido havia respondido, e estamos à espera do veredito, portanto, do Tribunal Constitucional. Mas o outro são informações que não podemos afirmar, porque o partido não foi ainda notificado quando o outro pré-candidato chumbado, que é o Gaspar António.
Uhum. Então, confirma que foram notificados pelo Tribunal Constitucional?
Acerca do Gaspar, digo, do São Paulo António.
Uhum.
Apenas isso.
Portanto, esta providência cautelar deu entrada e procedeu, e também o PRS já respondeu.
Já respondeu, sim.
Uhum. Ainda assim, confirma-se mesmo o candidato único, o Dr. Benedito Daniel, que vai concorrer à sua própria sucessão.
Com toda certeza. Sou o único candidato. Para os outros dois, temos, de facto, as razões que levaram a que fossem estombados, e eles próprios sabem. Temos os estatutos e os regulamentos que eles dominam, por razão porque a comissão preparatória estombou. Portanto, são matérias que, se puderem, poderemos informar com mais exaustidão.
A comissão preparatória, nesta altura, está preparada, caso haja uma outra decisão do Tribunal Constitucional, na perspectiva, eventualmente, de uma impugnação deste Congresso?
Só posso lhe dizer que nós estamos a nos preparar para a realização do Congresso. Portanto, a razão da nossa existência como comissão preparatória para o 5º Congresso Ordinário. É só isso.
O porta-voz da Comissão Preparatória do 5º Congresso do PRS, Ndoje Vieira, fala igualmente como decorreram as conferências provinciais de renovação de mandatos, um dos requisitos exigidos pelos estatutos do partido.
E assim, então, seguem os preparativos sempre, que vão culminar com o Congresso a partir do dia 2, 3 e 4 de abril.
Uhum.
Portanto, neste momento, estamos à espera, tudo, estamos aqui no complexo a preparar documentações e relatórios em alusão àquilo que foi acontecendo em cada província. Então, depois de amanhã teremos a recepção de muitos membros do Conselho Político, que teremos a reunião dia 20, e sexta-feira, dia 29 e 30, sábado, no caso, dois dias de reunião do Comitê Nacional.
Uhum.
Então, teremos um interregno do dia 31 e dia 1 para a chegada dos demais delegados ao Congresso.
De uma maneira geral, Dr. Nojo, como é que avalia a realização das conferências provinciais? Decorreram tal como estava previsto no programa do partido?
Sim, está. De facto, ocorreram, como sabe, sempre podia haver uma ou outra questão nas deslocações do pessoal da nível nacional, como acompanhantes, né, de cada conferência provincial. Podia haver um atraso de um dia ou dois, mas sempre dentro desse perímetro, portanto, desse período de 10 a 25, portanto, tudo ocorreu de boa forma, sem sobressaltos, e estamos aqui recolhendo informações, relatórios vindos das províncias.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato aborda o Congresso do PRS na perspectiva da renovação de mandatos e, por outro lado, sobre as divergências internas.
Primeiro é dizer que é com muita pena que no nosso espaço político ainda resistam-se, no seio dos partidos políticos, algumas divergências, tanto elas de forma quanto de ideologia. Portanto, claro, que pode até pôr em causa as próprias estruturas das organizações. Mas, de um lado. Do outro lado, vejo também o Congresso do PRS com apenas uma conformação legal. Portanto, o PRS realizou o Congresso em 2017 e teve um período de 6 anos, creio que eu que está estipulado nos estatutos do PRS, com 6 anos de mandato. O PRS está a conformar, portanto, as suas estruturas, uma espécie de renovação de mandato ou até a alteração também. Portanto, é ajustar a máquina, como se costuma dizer, aos desafios políticos que se avizinham. Isso é de um lado. Do outro lado, as divergências nos partidos políticos são tidas como normais, até porque as organizações, nas organizações as pessoas não pensam da mesma forma, portanto, têm várias formas diferentes de pensar. A única coisa que se recomenda é que destas divergências, portanto, destas divergências não se tornem problemas graves que possam pôr em causa os fundamentos do próprio partido, no caso concreto. Agora, ir ao Tribunal Constitucional, também não vejo isto com maus olhos. Eu sou daqueles que percebem que as instituições existem exatamente para este efeito. E, portanto, quando os contendores dentro de uma organização entendem que não há condições suficientes de poderem dialogar, e então recorrem a uma instância superior, no caso concreto, o Tribunal Constitucional, para se dirimir exatamente os conflitos que existem. E que, pelo que pareceu, foram duas providências cautelares, creio, do Dr. Sapalo António e do outro candidato,
o Sr. Gaspar Santos.
O Dr. Gaspar Santos, de Santos, que, claro, ambos, pelo que nos foi, estamos a acompanhar pelas próprias intervenções dos mesmos, ambos apresentam providências cautelares. Não tanto até da sua exclusão, mas a providência é um pouco mais anterior. É para creio que contestam elementarmente a própria comissão, a comissão eleitoral. Portanto, sustentam eles que a comissão eleitoral foi constituída de modo viciosa e, portanto, entendem que o Tribunal Constitucional deveria se pronunciar a respeito. E, sendo assim, se o Tribunal Constitucional responder a favor, o que vai acontecer vai ser exatamente anular-se a comissão eleitoral atual e criar-se uma outra comissão, portanto, e isso pode ter alguma outra consequência. Que
Mas, doutor Agostinho Cicato, pode haver esta probabilidade de se anular esta comissão eleitoral?
Eu, na verdade, se os fundamentos forem suficientes, bastante, podem ser. Caso não sejam, não haverá necessidade de se anular, mas no final do dia é preciso percebermos que estas organizações também não têm recursos suficientes e, portanto, organizar um congresso, depois qualquer que seja a decisão do tribunal, pode ter algumas implicações, fundamentalmente de recursos financeiros, para a própria organização.
Agostinho Sicato manifesta-se, por outro lado, indignado com alguns supostos bloqueios instalados nos partidos políticos para inviabilizar o surgimento de outros candidatos. Segundo Agostinho Sicato, esta realidade é transversal na maioria dos partidos políticos em Angola.
Portanto, e para as nossas lideranças ainda, que vem o sistema comunista, isso é tido como uma afronta, é tido como uma exposição dos assuntos internos, fora, é tido como uma violação aos estatutos. E é preciso notar isto, que na maior parte dos estatutos desses nossos partidos, estão lá que todos os assuntos internos devem ser resolvidos nos órgãos internos. Está aqui essa amarra.
Podemos admitir também que tem faltado, se calhar, alguma democracia interna no seio destes partidos.
Todos esses partidos não têm democracia.
Há este déficit.
Não, isto aqui não há. Não, nós não temos exceção absolutamente nenhuma. Do ponto de vista da democraticidade interna, não há nenhum partido político em Angola que tenha democracia interna maturizada. Os partidos estão a tentar, estão a procurar enquadrar-se. E também entendemos também que cada realidade é uma realidade de cada um dos partidos políticos, mas o quesito democracia requer algum trabalho um pouco mais apurado a nível dos próprios partidos políticos. Porque é dos desafios que as lideranças, todas elas, têm. Aliás, nós temos o exemplo no MPLA, que aconteceu com um pré-candidato, o António Venâncio. E vimos no que resultou. Teve que parar no Tribunal Constitucional. Tivemos o exemplo do que aconteceu com aqueles que tinham uma voz discordante, se assim poderíamos chamar, na luta. E tivemos o desfecho que nós assistimos. E depois, na FNLA, também, a FNLA andou aí a vaguear por um deserto, até que agora, com o presidente Nimi, que parece mais que as coisas estão mais ou menos estruturadas. Com o PRS, parecia que as coisas estavam a caminhar minimamente bem. Por quê? Porque o Dr. Sampaio concorreu com o Dr. Benedito, creio, em 2017, e parecia que depois do Congresso, então, se estava a aguardar para que voltasse o outro Congresso para as partes, ou um pudesse desistir, o outro avançar, ou avançar uns dois, e tal. Parecia que estava tudo bem. Mas, infelizmente, temos agora este episódio, que é o sublinho. Não vejo, no, tanto da parte da direção do PRS quanto da parte dos candidatos, uma espécie de um conflito latente. Não vejo latência aqui. Eu vejo apenas um interesse das partes em poder encontrar uma solução.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a perceber os prazos legais que o Tribunal Constitucional tem para decidir sobre este caso depois da entrada da providência cautelar apresentada por um dos candidatos excluídos.
Como disse bem, o que existe é uma providência cautelar. A providência cautelar tem por objeto ou tem por escopo acautelar possíveis danos que venham a ocorrer. Portanto, ela, por norma, teria por missão impedir que o Congresso se realizasse na data em que foi convocada. Porque remetida à providência cautelar, o Tribunal, ou que se esperava pelo menos, o Tribunal teria que responder antes, né, no sentido de impedir que o Congresso tivesse lugar na data conforme está marcada, e se entender que há razões de facto, de direito, que dão razão aos proponentes dessa providência cautelar, ordenar que os procedimentos decorram, ou que, nesse caso, a comissão de mandatos, penso que essa designação que eles têm lá dentro.
É uma comissão preparatória.
Comissão preparatória, exatamente.
Até porque eles confirmam que já foram notificados pelo Tribunal Constitucional e também já responderam, pelo menos de um dos candidatos, que é de São Paulo António.
Como estava a dizer, a comissão preparatória seria intimada a realizar ou a cumprir este procedimento conforme os estatutos dispõem. A grande questão que se coloca é se, de facto, aquelas questões a que são imputadas os pré-candidatos agora impedidos de concorrer, nomeadamente o Dr. São Paulo António e o amigo Gaspar dos Santos, se correspondem à verdade ou não. Nisto, pensamos que o Tribunal tem esta competência. Como já foram citados, o que quer dizer que o Tribunal está a analisar, que também pressupõe dizer que eles, aliás, como disse agora, eles responderam, né? E, no entanto, está-se a analisar. Mas eu preciso aqui ressaltar um ponto. Na providência cautelar, atendendo o próprio objeto, atendendo o próprio escopo, que é impedir futuros danos, e uma vez que o Congresso está para decorrer, neste momento que falamos, na próxima semana, salvo minha opinião, o Tribunal Constitucional já tinha que lançar mão nisso, para impedir que o dano que os requerentes querem prevenir tenha lugar. Porque se o Tribunal demora, o Congresso decorre, poderá ser ou ficar sem efeito a providência cautelar, logo precisará, entendendo o Tribunal que há razões que justifiquem, poderão lançar mão, portanto, nos critérios ou nas figuras de nulidade, o que não seria necessário caso o Tribunal respondesse atempadamente.
Manuel Cangundo esclarece finalmente que, caso o Tribunal Constitucional não se pronuncie antes do início do 5º Congresso Ordinário do PRS, a providência cautelar pode ficar sem efeito. Admite também que o candidato Benedito Daniel é quem mais está interessado em concorrer sozinho.
É preciso também nós aqui dizermos, pese embora estamos na parte de fora, quer do Tribunal, quer da organização política PRS, mas é importante dizermos que aquilo que nos parece é que há, digamos, uma intenção óbvia por parte do Dr. Benedito Daniel em querer concorrer sozinho. Se quisermos, podíamos mesmo afirmar que olhamos para o PRS e logo nos remete a ideia de pensar que estamos diante
de um aluno. Mas, assim, e desse ponto de vista, isto aqui viola o princípio democrático, não é? Que privilegia também o surgimento de múltiplas candidaturas.
É exatamente neste particular que eu queria, que eu estava a seguir, a minha análise, não é? E, aliás, eu estava a dizer que, nessa perspectiva, o PRS tem se mostrado como que um aluno fiel, né, do partido MPLA, com essa questão das candidaturas únicas, violando os próprios princípios democráticos, que até estão contidos em seus próprios estatutos. Porque, por exemplo, quando se diz que o militante São Paulo António não pôde apresentar candidatura, primeiro porque foi suspenso ou foi expulso de um órgão central do partido, e depois não pôde apresentar a sua candidatura porque tentou criar um partido. Bom, em relação ao primeiro elemento, até sabemos que o Dr. São Paulo António terá sido submetido a uma sanção, mas essa sanção também não cumpriu os estatutos, porque, de acordo com as informações que temos, né, isso, e muitas delas são públicas, essa sanção terá sido tomada de forma unilateral pelo presidente e comunicada a determinados membros, quando, na verdade, uma situação como essa deveria ter sido objeto de uma análise de um órgão partidário, que é o Comitê Nacional, salvo erro, pronto, como estou de fora, não sei exatamente a designação que eles têm lá dentro, mas penso que é isso, o Comitê Nacional, né, que deveria ter a maneira de analisar essa questão e depois deliberar se de facto havia lugar ou não a esta sanção.
Manuel Cangundo, Agostinho Sicato e Indões de Vieira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.